Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio desta terceira temporada do Igualmente, comigo, Cláudia Semedo. Hoje conversamos sobre palavras, mas não de uma forma passiva. Não vamos falar daquelas que ficam a descansar no papel. Hoje falamos da palavra enquanto força, enquanto mudança, pela inclusão e pela diversidade. E se sabemos que a palavra pode ser usada para libertar ou oprimir, para o bem e para o mal, não podemos ignorar a linguagem. E é sobre isso que conversamos hoje, no Igualmente. Para me ajudar nesta viagem sobre aquilo que é dito, tenho comigo a Ana Markle, perguntadora, olá, apresentadora, guionista e locutora de rádio. Olá,
olá,
bem-vinda.
Obrigada.
A Alina Valdé, mestre em literaturas e culturas modernas e especialista em comunicação na IKEA.
Olá,
olá Alina, hoje aí desse lado.
Olá.
Vai ser divertido.
Vai ser diferente.
E ainda Jaime Moura, representante da rede Execo. Olá.
Olá, muito prazer.
Muito bem-vindo. Há pouco estavas um bocadinho intimidado por seres o mais novo, mas eu
sim,
acho
sim.
Mas eu acho que precisamos de ti, precisamos muito de ti para esta conversa. E eu começo já por perguntar, e aos três, às duas e a ti também, Jaime, vamos ser inclusivos, não é? Vamos ser inclusivos. Se acham que falamos todos a mesma língua?
Há um momento de grande ebulição que contempla pessoas que nunca foram contempladas nessa ideia de todos, não é? E posso dizer todos também. É isto que está a ser, que está em cima da mesa, diria, e que é muito importante que de uma forma informal nós vamos mudando a linguagem para ir ao encontro destes tempos, para que depois se formalize tudo isto. E acho que aqui está a grande discussão e foi interessante ter-me convidado para este podcast agora, e quer ter-me convidado para este podcast, porque me deparei com uma questão relacionada com isto há dias, na rádio onde trabalho. Tivemos um ouvinte a mandar um mail muito chateado porque alguém tinha dito todos.
Sim.
Na rádio, já não me lembro bem que contexto. E o ouvinte fez questão de fazer um copy-paste do dicionário português, provando que essa palavra não existe,
não existe
no dicionário. Isso colocou algumas questões sobre... Por um lado, tens uma rádio de serviço público que precisa de ir ao encontro do português correto. Por outro lado, tens uma rádio de serviço público que precisa de ir ao encontro de uma mensagem que é inclusiva e positiva.
E a língua é um organismo vivo,
vivo,
não é?
Claro, claro.
Latim,
mas ainda existem gramáticas e dicionários,
atrás, mas...
não é? Portanto, haverá sempre vozes da reação a dizer tipo, não está no dicionário, não é assim?
Sim.
Gramática, a sintaxe. E nós ficámos ali um bocado a fazer malabarismo com esta informação. E agora, qual é que deve ser a nossa atitude?
Eu acho chegaram que primeira... a alguma conclusão?
Não muito. Eu diria que tem de partir um bocado das personalidades, dos indivíduos, ou seja, eu como Ana Markle, que está ali a fazer as manhãs da três todos os dias, sinto-me confortável para usar a linguagem inclusiva o mais que puder, no contexto, nos contextos adequados.
É-te natural.
Sim, sobretudo há mesmo artistas que pedem para ser tratados de uma forma ou de outra, e nós temos que obviamente respeitar isso, não é? Portanto, aí não há uma questão. Depois, enquanto instituição, a RTP tem mais dificuldades em encontrar um caminho, porque de facto há esta questão que é, nada disto ainda é oficial, portanto, mas tem que se tornar...
Mas também é serviço público...
com certeza.
Forçarmos um bocadinho
isso,
os limites quando eles nos encaminham,
sim, sim,
para um
sim,
lugar
isso é
mais...
Que eu acho que por enquanto ainda é do indivíduo, não é? Ainda é tipo uma missão meio solitária, porque depois tens que arrastar as instituições... que se sentirão impelidas a fazê-lo, e felizmente, não é? Acho eu. Espero que sim.
E achas que é por isso que é tão difícil, Jaime? Por ser neste lugar do indivíduo que temos de operar contra narrativas tão estabelecidas?
Eu acho que existe sempre um desafio, obviamente, mas acho que acaba por ser assim que as coisas mudam naturalmente. Ou seja, normalmente o que acaba por acontecer é novas palavras são usadas e muda-se o dicionário. Novas práticas são... estabelecidas e muda-se a lei. Logo, acaba por ser sempre a força das pessoas que depois acaba por mexer as instituições. E isso, aquilo que está a acontecer agora, no que toca àquilo que a Cana estava a falar, também tem muito a ver com que tipo de inclusão é que nós estamos agora a contemplar na nossa língua, que práticas é que nós agora consideramos que são mais úteis ser percorridas, porque de facto existem já algumas diretrizes no que toca à linguagem inclusiva, ao nível do género, que por exemplo contempla usarmos ambos os termos do género das palavras, por exemplo, dizer professores e professoras. Sim. Ou então usar um termo que não é específico ao género, como por exemplo docentes. E são coisas que já são aprovadas e que já são, por exemplo, recomendadas pela SIG, mas de facto acho que podíamos avançar um bocadinho mais para um sistema que contemplasse um pronome de género neutro em português, porque acaba por ser muito benéfico não só para as pessoas que acabam por usar esses pronomes para se identificarem elas próprias, como acaba por ser muito mais uma ferramenta muito útil para combater aquilo que nós temos, o problema do falso neutro, que é na língua portuguesa e na maior parte das línguas latinas acaba por ser o masculino e que acaba por excluir as contribuições de muitas mulheres, que é uma coisa que obviamente é super importante também.
Mas é engraçado, eu ainda sou do tempo em que bué não fazia parte do dicionário.
Ah, sim, é verdade.
E de repente já faz. E não me lembro de ter sido uma celeuma assim tão grande em relação a isso, não é? Quando para os puristas da língua, acredito que um bué seja muito menos interessante do que um todos, que até está a tentar fazer um caminho de conciliação e de um lugar mais abrangente, não é? E mais para todos.
Mas ameaça uma ordem, não é?
Pois.
Acho que é isso.
Ameaça um pensamento vigente. O bué não veio ameaçar a ordem patriarcal.
É sobre isso que nós temos de falar. Claro. Alina, também sentes que a língua... que falamos todos a mesma língua ou...
Olha, dentro do nosso, da nossa comunidade de falantes de língua portuguesa, falamos todos a mesma língua. Eu acho que aqui a questão é que não a entendemos todos da mesma maneira. E, portanto, a recepção é o grande ponto de tensão. Nós adquirimos linguagem muito cedo, com 6 meses já dizemos... uma, duas, três palavras e vamos evoluindo muito rapidamente e portanto estamos muito confortável com a linguagem, faz parte de nós, emitimos já sem a pensar, de uma forma inconsciente e não, obviamente não podemos estar sempre a pensar naquilo que estamos a dizer na mensagem.
Mas aí reside um dos problemas.
Aí reside um dos problemas.
O facto de utilizarmos as palavras e as expressões sem grande consciência, mas como prática ancestral.
Exatamente,
dizer.
Portanto é uma herança ancestral, como dizem muito bem, estávamos a referir-nos ao latim e há muitas expressões que hoje utilizamos que reportam a esses tempos e acabamos por não a pensar. Quando fazemos o exercício de a pensar e trazemos isto para a nossa prática diária, obviamente que começamos a perceber que a forma como o outro a recebe pode ser discriminatória, pode causar desconforto, modela o pensamento da sociedade e obviamente as emoções de quem está a receber a mensagem.
Acho que esse é um bom lugar para discutirmos. Eu lancei esta pergunta, achar que ia lançar assim uma grande provocação e que me iam dizer não falamos todos a mesma língua, mas eu sinto isso, porque por exemplo, ir a Cabo Verde ou ir ao Brasil, falamos todos a mesma língua mãe, por assim dizer, mas eu sinto que são lugares muito diferentes. A forma como um brasileiro agarra no português e o encara até com bastante liberdade. Quando ouvimos as músicas dos rappers e dos MCs brasileiros, parece que é outra língua, não é? E também falava a partir de um lugar de... Esta discussão, por exemplo, para a minha avó, ela olha assim para mim, claro. Vocês estão a falar do quê?
Nota-se que, para mim, sinto que a língua está a evoluir muito mais rápido, agora pelo menos tenho muito mais consciência disso do que antes, mas não significa que nós não tenhamos capacidade de nos entender todos na mesma. E eu acho que o que acaba por acontecer é que existe uma falta de... Não sei se existe esse tipo de paciência ou de boa vontade em tentar usar a mesma ferramenta de formas diferentes e tentar nos expressar dessa forma diferente e isso continuar a ser uma coisa válida.
Sim.
Não sei se faz
sentido.
Sim,
faz todo sentido. Claro. E porquê que vocês acham que é importante esta intervenção na língua? Alterar as narrativas altera a realidade?
Sim.
É isso.
Somos histórias, não é? Somos a nossa própria história, a história que nos contam em família, a história que nos conta a sociedade, cada vez que nos cruzamos com alguém. E isso vai-nos fazendo desenvolver de uma forma que pode ser mais livre, não é? Para a nossa condição de indivíduos, ou pode-nos, sem dúvida, condicionar determinadas ações, determinados, todo o nosso caminho, no fundo, eu acho que todo o nosso caminho.
As pessoas ficam muito ofendidas com esta ideia de que é a língua portuguesa, não sei o quê, mas é realmente preciso começar-se por algum lado e começar-se por mudar a linguagem, por mais que pareça para muita gente que estamos a construir a casa pelo telhado, porque não, é preciso é que as mentalidades evoluam. Não, mas as mentalidades não evoluem sozinhas.
Há esta ideia muito, suporte, claro.
Esta falácia de que o tempo passa e as pessoas, olha, acordam um dia, é isto de facto. Mas não, é mesmo preciso que venha alguém forçar um bocado a barra.
Sim.
E quando perguntas se falamos todos a mesma língua, eu acho que se pensássemos assim, pá, se falássemos todos a mesma linguagem de amor, se calhar a língua era só depois uma consequência disso.
Há muita gente que acha que este debate é assim uma modernice, mas na verdade já anda aqui muita gente a batalhar nisto há alguns tempos, e esta discussão até já tem feito parte de documentos oficiais portugueses, e eu queria partilhar convosco, porque em 2009 a investigadora Graça Abrantes elaborou a pedido da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género o Guia para uma Linguagem Promotora da Igualdade entre Mulheres e Homens na administração pública, que explicava de uma forma muito simples o que é que precisava de ser alterado, e eu vou partilhar com todos. A dupla função genérica e específica dos termos que se referem aos homens constitui um importante mecanismo de reforço de um modelo em que um homem se torna a medida do humano, a norma ou o ponto de referência. Subsumidas na referência linguística aos homens, as mulheres tornam-se praticamente invisíveis na linguagem e, quando visíveis, continuam marcadas por uma assimetria que as encerra numa especificidade, uma diferença natural, o sexo, numa humanidade de um outro tipo. Esta hipótese de um género neutro causa muita, muita discussão. Entre homens e mulheres, esta substituição deste masculino genérico para uma forma menos discriminatória. Porquê que tu achas, Jaime, que é muito importante este neutro, verdadeiramente neutro, contra este falso neutro masculino que se...
O que acaba por ser muito importante é porque o neutro dá-nos a oportunidade de perceber em que matéria é que nós somos iguais, em que matéria é que ter um género específico masculino ou feminino acaba por não ser tão relevante. Por exemplo, para a profissão de uma pessoa acaba por não ser relevante. E aquilo que estavas a falar em relação a essa citação acaba por me lembrar um livro que acho que foi muito popular nos últimos anos, que é um livro que se chama Mulheres Invisíveis. Eu agora não me consigo lembrar mesmo do nome da autora, mas que fala muito sobre como o facto do homem ser visto como modelo da humanidade acaba por existirem várias situações, e situações que são muito específicas a nível de segurança, a nível de medicina, em que o facto de as especificidades das experiências das mulheres e dos corpos femininos serem ignoradas acaba por apresentar riscos de saúde enormes, não só no que toca a doses de medicamentos, até tipo cintos de segurança.
Sim,
que
apenas claro, serão... claro.
Pronto, exato. Acaba por ser muito, muito perigoso nessa matéria. E nesses casos é muito importante existir essa diferença. Ou seja, o facto de nós separarmos aquilo que nos torna diferentes é importante para melhor conseguirmos tomar responsabilidade e tomar precauções pela nossa segurança e pelo nosso bem-estar.
Na questão das estatísticas, isto ganha aqui um peso muito, muito importante. Claro.
O que acaba por acontecer com o falso neutro é que tem a dupla função de não só minimizar aquelas que são diferenças significativas, como não ser um neutro verdadeiro, porque é sempre assumido que é um masculino, porque nós nunca conseguimos fugir dessa parte. Então, o género verdadeiramente neutro, ou os pronomes verdadeiramente neutros, acabam por ter um novo passo, não só o que torna a incluir pessoas cujo seu género é verdadeiramente neutro, como acaba por dar um passo para nós sermos específicos quando é relevante sermos específicos, e sermos neutros, ou neste caso mais inclusivos, quando é necessário sermos.
Sim, há pouco dizias, e é verdade, que os países latinos têm muito este género neutro masculino. Há algum dado que indique que os países que não o fazem também são países que têm práticas menos discriminatórias e têm menos...
Eu não consigo citar assim sim, dados claro. desse género. O que acaba por acontecer muito, que é um fenómeno que é super interessante, que é em línguas que, por exemplo, não têm... pronto, as palavras não declinam em género, como o inglês ou mesmo o sueco. O que acaba por acontecer é este fenómeno, por exemplo, no Google Tradutor, quando nós vamos traduzir palavras relacionadas com profissões, por exemplo, como enfermeiro ou enfermeira, ou médico, quando pegamos nas palavras, por exemplo, doctor, or nurse, or teacher, o próprio algoritmo do Google Tradutor, como está treinado naquilo que são já os nossos vieses, acaba por traduzir palavras associadas com profissões masculinas para o masculino das línguas, das línguas-alvo, e profissões que são associadas com o feminino, com o próprio, na declinação do género feminino. E isso é uma coisa que é muito... óbvia. Para mim, como sou uma pessoa que a minha língua mãe é o português, tenho muita dificuldade em perceber exatamente qual é que seria a minha perspectiva se não fosse. E claro que não é como se as pessoas deixassem ter problemas de sexismo no que tocasse a línguas que não têm essa declinação em género, mas de facto acaba por existir muita mais margem para sermos muito mais inclusivos, e acaba por ser uma coisa também de sermos mais corretos e sermos mais específicos naquilo que estamos a falar.
Sim. Tu há pouco dizias que é muito importante fazermos esta diferença para encontrarmos aquele lugar onde somos todos iguais, não é? Mas o argumento que se usa muitas vezes é o contrário, que ao estarmos a ir a um lugar tão específico, estamos a criar mais desagregação. Como é que tu reages a esse argumento?
Eu acho um bocadinho engraçado como o facto desta especificidade não ser válida, mas acabamos de estar situados numa realidade masculina.
Sim.
Então, o molde masculino parece que é bom para toda a gente, mas quando começamos a incluir moldes diferentes, já começa a ser demasiado complicado.
Não, e há pessoas que até ficam ofendidas. Que eu, de vez em quando, para provocar, digo todas, uso só o todas em vez de dizer todos ou todas e todos. E os homens acusam ali um bocadinho o toque. Sim. Ana, quando é que tu chegaste a estes temas? Tens noção de quando é que tu começaste a...
Olha, é um processo, porque tu estavas a falar desse modelo masculino, que é uma espécie de template que tivemos na nossa cultura sempre. E eu fiz muitas vezes esta reflexão de que eu, quando era miúda, tipo adolescente, e que já questionava muito estas coisas, mas não ia
já
tão longe.
Eras impertinente.
Exato. Não ia tão longe porque não tínhamos margem, nem ferramentas, nem informação para ir mais longe. Mas questionava bastante e, no entanto, dizia barbaridades, como por exemplo, eu não gosto de autoras femininas. Porque as mulheres estão sempre a pensar sobre ser mulher, que se
mexas.
E eu achava que então os homens é que tinham uma espécie de pensamento universal. E isto é uma coisa super perniciosa. Sim. Porque, na verdade, a história foi feita por homens, e eu costumo até dizer isto, porque havia mulheres a apanhar as meias dos homens que podiam estar a filosofar sobre o mundo e a escrever grandes romances.
Tinham tempo para se ocupar com o pensamento.
Com certeza,
e com
sim.
a contemplação.
Claro, e os homens estavam a cuidar dos filhos e da casa e da porcaria que eles faziam. E isto é um pensamento super perigoso e super recente, não é? Eu preferia que isto não tivesse acontecido no meu tempo de vida, que fosse uma coisa do passado, mas não, isto é do meu tempo de vida. Há, de facto, um processo de desconstrução que temos de fazer para perceber, sim, claro que as mulheres, quando começaram a ganhar voz, tinham de falar sobre a sua própria condição, porque elas não existiam, eram invisíveis, não é? Elas deixavam os homens
sim.
brilhar.
Temos falado aqui da questão de género, Alina, e tu e eu somos mulheres afrodescendentes, que também acho que estamos a desenvolver a nossa consciência sobre o nosso papel e o nosso lugar no mundo. Como é que tu achas que na linguagem a mulher negra, afrodescendente, está representada ou não está representada?
Eu sou uma mulher afrodescendente, em que o meu pai veio da Guiné-Bissau aos 19 anos, e filha também de mãe portuguesa. Mas a minha identidade e a minha consciência afrodescendente só nasceu muito tarde. E esse trabalho foi, de facto, muito forte, porque sim. percebi que, através da linguagem, eu me tornei uma pessoa com essas condições, com esses condicionalismos.
Com já não era só sobre como os outros te viam, mas como tu te vias a partir da tua imagem para os outros, não é?
Exatamente. Sim. E, portanto, eu sou... nós nunca nos vemos, não é? Só nos vemos através do olhar do outro, esse efeito eterno do olhar do outro. É aquilo que é aquela narrativa que o outro conta, a forma como ele me olha e me percebe, e que eu às vezes, lá está, nesta naturalidade, aceito como sendo a minha realidade. Por exemplo, tratarem-me com determinados termos. Posso dar o exemplo, por exemplo, de sempre me trataram por ela é mulata, e isso não me fazer qualquer confusão, até perceberes
a origem da palavra mulata, não é? Claro.
Exatamente. Portanto, é essa evolução que nós temos que fazer e que esse trabalho me
fez. Eu não sei como é que foi contigo, mas a linguagem e as narrativas sempre tiveram um efeito muito grande em mim. Porque eu sinto-me um bocado próxima de ti nessa relação com... Eu descobri muito tarde a minha... Muito tarde, não, no tempo que precisei. Uhum. Mas a minha consciência sobre a minha condição de afrodescendente. Até porque a minha origem é muito diversa, vem tanto de Goa como da Guiné-Bissau, como de Portugal. E para mim, às tantas, era muito engraçado como as pessoas reclamavam o meu lugar na negritude e tudo o resto era indiferente. Uhum. Não é? Eu, de repente, era só, com todas as aspas, uma mulher negra. Portanto, a herança da minha mãe, a herança dos meus avós, que vinham de Goa e de Portugal, estava completamente... era completamente invisibilizada, e era só a questão de ser uma mulher negra. E eu descobri-me muito tarde nesse lugar. Mas eu sempre... A consciência que eu tinha sobre mim, e demorei muitos anos a conseguir entender o lugar do elogio, porque era: o teu cabelo é ruim, não és bonita porque não tens os olhos azuis, não tens uma pele clarinha, e isso é que nos torna bonitos. Portanto, essas narrativas tiveram um efeito muito forte na minha noção de mim própria e da minha autoestima. Contigo também foi assim?
Sim,
sem também dúvida. Te olhavas através dessas narrativas sem as questionares?
Sim, sem dúvida. E tive até o efeito contrário no crescimento, não é? Portanto, o meu instinto era rejeitar a minha identidade afrodescendente, porque cresci em Portugal, cresci também com uma influência
mais... Sim, o teu referencial era europeu,
era branco, europeu, claro. E portanto eu percepcionava-me culturalmente como branca, e portanto alguém me vir dizer de onde és, porque me observava com traços físicos diferentes, causava-me estranheza, e a estranheza causava rejeição, e portanto não foi um percurso nada fácil. E também é toda essa diferença com os pares, não é? Coisas muito simples, como passei também a moda das franjas, não é? Os anos 80.
Sim, que com cabelos encaracolados é uma coisa.
E dizer: não podes fazer franja porque vai-te ficar horrível. E hoje em dia as mulheres com caracóis, claro, todas usam franja. Mas sim.
Não, diziam mesmo: não, tu com cabelos encaracolados não podes fazer...
Não podes fazer não determinadas podes fazer coisas. Portanto, franja. Tu como mulher já não podes fazer determinadas coisas. Como mulher afrodescendente, há ainda uma camada extra das coisas que não podes fazer ou ser. Isto é a narrativa da sociedade, obviamente. E quando começas a perceber isto, começas a... Eu lembro-me de uma frase, talvez ali quando estivesse a aprender inglês pelas primeiras vezes, do ignorance is bliss. E aquilo causaram-me muita estranheza, porque eu sempre fui muito ávida de conhecimento e achei aquilo um horror, mas hoje percebo, porque quanto mais conheces e quanto mais fazes este percurso, realmente mais dor...
há uma angústia que se agiganta.
Há uma angústia, mas depois de toda essa angústia fazes o bem ou fazes o mal, e portanto obviamente que escolho a trabalhar isso e desenvolver a sociedade para que todos possamos sentir-nos melhor com esta nossa linguagem.
A linguagem é um sistema de poder.
Sim, e acho que aquilo que nós temos estado a falar um bocadinho agora tem muito a ver com a linguagem como uma ferramenta que constrói a nossa realidade, e o facto de a linguagem que nós usamos ter certos vieses, apoiar certos sistemas de poder, acaba por construir também a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros e que nos relacionamos connosco próprios. E por isso acho que faz todo o sentido nós termos esta conversa, no sentido de como é que nós podemos tornar esta ferramenta numa coisa mais justa, numa coisa mais equitável. E acho que isso faz
todo o sentido. Sim, e na verdade a língua e a linguagem o que pode permitir é colocar-nos todos no mesmo ponto de partida, para seja o que for, não é? E acho que a ideia é um bocado essa. Porque parece que a igualdade foi sempre tida em conta como uma espécie de sistema de compensação, não é?
Sim.
E não é isso, não é? O que se quer é mesmo que nas nossas individualidades nós estejamos todos no mesmo ponto de partida, para termos todas as mesmas oportunidades para chegar ao mesmo sítio. E por isso eu acho que é
ou termos sequer a possibilidade de chegar onde quisermos, não é?
Sonharmos sequer.
Exato, porque atrevermos a sonhar.
É isso mesmo, porque eu acho que até há muito pouco tempo não havia sequer, as pessoas nem se davam a si próprias a capacidade de a liberdade de sonhar, chegar seja onde for, não é? E felizmente acho que com estas preocupações de representatividade isso está a começar a acontecer. Por exemplo, tu, quando eras miúda, se vias filmes da Disney, não tinhas. As princesas Disney eram todas loiras e branquinhas. Uhum. E a Disney está a tentar redimir-se agora, pois, fortemente, criando modelos para os miúdos também se identificarem, não é?
Que também provocou muito a celeuma, a questão da
pequena sereia. Tipo, o que é que vem dizer? Que é que era? A pequena sereia é uma personagem de ficção.
Não, eu adorei. Mas tu acreditas que existem sereias e existindo têm de ser brancas?
Aí está, é incrível. Adorei. Não é?
Um processo também para os outros, claro, não é? Eu acho que é interessante. Eu às vezes tento, sem qualquer paternalismo, desculpar as pessoas dessa primeira reação, uhum, porque às vezes é mesmo só, estão nos seus processos, sim, de desconstrução também, de que não são o centro do mundo.
Claro.
Eu acho que muito das reações negativas que acabam por existir à volta deste assunto acabam por muito ter a ver com o facto de pessoas cuja linguagem, cujos sistemas de poder que nós temos na nossa sociedade sempre os honraram, acabam por estar indisponíveis para conviver com um desconforto momentâneo que acaba por elevar as outras pessoas e por respeitar as outras pessoas e dar-lhes uma chance para finalmente terem uma vida como as outras pessoas todas tinham. E eu tenho, apesar de pronto também com a Alina, e por outras razões obviamente também tentar ter essa paciência, eu convivo muito com jovens que estão nesse processo de desconstrução, mas acaba por chegar a um certo ponto que não há muitos argumentos que se possam dar, até que nós chegámos à parte tipo que se torna óbvio que a indisponibilidade que as pessoas têm para ultrapassar o seu desconforto e conviver com ele e perguntarem-se porque é que estas coisas causam uma emoção tão forte nelas e de ser mais importante do que a vida, a felicidade, o bem-estar, a segurança de outras pessoas. Sim, e acho que é nessa parte em que eu começo a ter algumas dificuldades também a prosseguir com esta conversa.
Claro. É verdade, é, porque essa resistência é... Não há nenhum argumento que justifique essa resistência à mudança neste caso, porque epá, são pessoas a tentar fazer o bem.
Sim.
Acho que aqui não estou a ser uma. Não estou a armar ao pingarelho a achar que sei melhor o que é bom para os outros, mas o esforço é efetivamente tentar fazer o bem.
E não tem nenhum impacto negativo.
Nenhum. O único impacto que tem negativo é mesmo das pessoas sentirem um status quo assim a abanar. Uhum. Tem que se mexer em tudo para o amor acontecer. É mesmo. Ai, que horror.
Uau, isso dava direito a t-shirt. Tem que se mexer em tudo para o amor acontecer.
E eu acho que nós não estamos nesta conversa a dizer que temos respostas certas ou que temos, exato, a verdade.
Sim, sim, sim.
Mas acho que já chegámos a um ponto em que definitivamente vale a pena mudar, vale a pena tentar uma coisa diferente, porque acaba por honrar muito mais pessoas do que aquilo que está a acontecer agora.
Sim, e mais que não seja para vermos qual é o resultado dessa experiência, claro, não é? Porque nada está fechado.
Também as pessoas têm a sensação de que ao falarmos disto estamos a obrigá-las. Sim. Há pessoas a obrigar outras a mudar coisas, uhum, na sua vida. Não, estamos só a abrir oportunidade a outras pessoas. E as pessoas são pessoas que nunca ganharam consciência da sua própria história, porque não precisavam de pensar sobre, claro, ela, claro, porque tiveram a vida facilitada.
Claro, e eu, pronto, falando da pandemia, é muito engraçado como é fácil mudarmos de comportamento.
Pois.
Se nos sentirmos em causa, É fácil mudarmos de comportamento.
Chegámos a ter esperança que a humanidade
eu
se tornasse melhor.
Juro que
estamos sair disto tudo. Vai ficar não, tudo já voltou.
Já esqueceram, já esqueceram todos. Alina, o trabalho que desenvolves dentro da IKEA tem essa preocupação, o trabalho de comunicação tem essa preocupação de incluir os que habitualmente estão fora da mesa?
Tem. Tenho o privilégio de pensar estas questões todos os dias com uma equipa maravilhosa, não é? De tentarmos perceber, de facto, como é que a nossa mensagem é inclusiva, é confortável para a maioria dos colaboradores, não é? Portanto, se calhar não chegamos a todos, mas a grande maioria. E de facto, é interessante que é um trabalho, e como o Jaime estava a partilhar, nós não sabemos nada, na verdade. Nós só nos predispomos a querer saber mais, um bocadinho todos os dias. E passou a ser um ponto de tipo checklist, não é? De se temos alguns pontos que queremos cumprir, se a mensagem é clara, se é simples de entender, o tom de voz, como nós chamamos. E agora passamos também a perceber se, quando fazemos este exercício de revisão, se a mensagem é de facto inclusiva ou se podemos fazer melhor. E fazemos isso todos os dias, felizmente.
E se tivessem o poder de alterar alguma coisa na língua, que expressão, isto é para todos, que expressão é que aboliam assim já por decreto?
Até tenho amigos que...
Era proibido dizer até tenho amigos. Que...
Eu não sou racista, mas... há muitas expressões super perniciosas que as pessoas acham que refletem alguma benevolência da sua parte.
Acham que justifica algum comportamento.
São expressões mais, não sendo mais macro, assim, em termos de palavras. Há muitas palavras que espero que tendam a desaparecer, não é? Mas que são mais vernaculares ou às vezes eufemismos também bastante mal utilizados.
Sim.
Eu sou muito da escola de que todas as palavras podem ser recuperadas e todas as palavras podem ser reaproveitadas.
Por isso é que deixei o espaço das expressões. Exato. Porque as expressões normalmente têm um ferrão um bocadinho mais aguçado.
Exato,
não é?
Eu tenho muita dificuldade agora em pensar assim numa que para mim fosse mais importante, porque sinto que essa seria facilmente substituída por outras, e por mim acaba muito, tem muito a ver com a maneira como as pessoas querem comunicar, aquilo que as pessoas querem transmitir, porque especialmente agora, e estava a conversar sobre isso há bocado, parece que as pessoas são muito menos criativas com as palavras que usam para descrever pessoas ou realidades das quais elas não gostam, não concordam, não percebem. Gostava que existisse mais curiosidade em relação a tentar fazer de maneira melhor, porque eu sinto que todas as palavras e todas as expressões podem ser recuperadas pelas pessoas cujo objetivo é magoar.
Eu confesso que tenho assim algumas expressões que me chateiam muito, por exemplo, um olho no burro, outro no cigano.
Essa
expressão levanta-me os pelos todos no meu corpo, porque eu fico mesmo muito incomodada.
Há imensas expressões que são uma herança que nós usamos sem nunca ir à origem delas.
Sem nunca questionar. E usamos, e pessoas, dou por mim a conversar com amigos e amigas que considero bastante e que usam estas expressões sem se darem conta, sem sequer se darem conta. E tem-me incomodado muito. Voltando à pandemia, o referir-nos às coisas difíceis e duras como negras. Foi um ano negro, as cifras são negras. Incomoda-me um bocadinho também esta associação do negro sempre a algo negativo.
É uma coisa negativa, é verdade.
Incomoda-me muito.
Por oposição, Alina. O branco ao positivo. Positivo, não é? São tradições, voltando ali um bocadinho atrás também ao latim, não é? Vêm de tradições narrativas religiosas e que hoje utilizamos sem pensar, mas que lá está, modelam o nosso pensamento para pensar que o que é negro é mau e que o que é branco é bom. Algumas, quando perguntaste essas expressões, dá-me sempre assim algum pudor, quase como se eu agora aqui fosse dizer umas asneiras, repeti-las já, e isso é interessante. porque antigamente, e como te expliquei, utilizava até para me descrever a mim própria. Sim. Mulata é uma delas. Uhum. Eu hoje refiro-me a mim como uma pessoa, se precisar de me descrever, de pele morena, portanto acho que é um ótimo substituto. Há outras, e Ana, falavas também de eufemismos.
Os eufemismos são quase mais...
O café com leite, não é? Para se referirem à minha pele.
Também adoro quando me perguntam, tu és de cor?
Sou de cor. O lápis cor de pele, não é?
Lá está. A ideia de que o branco é neutro, não é? Sim. De que a pele branca
sim, porque este lugar de neutralidade impõe uma hierarquia, não é? Eu sou a regra, eu sou a norma, tu és a exceção.
Exatamente.
Sim. Exatamente. Mas apesar desse pudor em reproduzi-las, eu acho que, no fundo, temos que falar abertamente das coisas para que as pessoas percebam exatamente quais são as palavras que magoam. Eu acho que, no que refere à etnia, não é tanto uma questão de linguagem inclusiva, mas daquilo que já pode ser excluído. Uma linguagem que já podemos excluir. E certas expressões que não fazem falta e podem perfeitamente cair em desuso e ficar lá nos livros e os nossos netos perguntarem exatamente o que é que isto quer dizer, porque já nem lhes faz sentido na linguagem comum.
Que bom conversar convosco. Obrigada, Jaime. Obrigada, obrigado. Ana. Obrigada, Alina. A IKEA está mesmo empenhada em pôr estes temas na mesa. Diversidade, inclusão, de que forma é que tratamos o outro e de que forma é que refletimos coisas que não são assim tão agradáveis. Portanto, se gostam das nossas conversas, sigam-nos, subscrevam no nosso podcast, quer no Spotify, no YouTube, deixem o vosso comentário e sugiram. Sugiram aos vossos amigos, porque eu acho que é uma boa forma de iniciarmos algumas conversas que são duras, mas que são importantes. No próximo episódio, celebramos o Dia Internacional contra a Homofobia, a Transfobia e a Bifobia, com uma conversa sobre a comunidade LGBTQIA+. Todas as respostas estão, já sabem, no próximo episódio. Juntem-se a nós.